Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que está testando um sistema de entregas feitas por um robô lá, que é elétrico, autoguiado. Ela batizou esse robô de Amazon Scout, e na prática ele parece um cooler, né, que o pessoal leva pra praia ou pra piscina, só que ele é azulzinho, pequenininho, tem um radar, uma câmera na frente, ele é bem bonitinho, tem link aqui na descrição. Aí a Amazon comentou que por enquanto esse robô só vai fazer entregas de segunda a sexta durante o dia e ainda assim só num condado lá no estado de Washington, e ela disse também que no começo pelo menos o robô só vai circular acompanhado do funcionário da Amazon para garantir que tá tudo beleza. E enquanto isso, no mercado de transportes, a Uber anunciou que está expandindo o Uber Rewards, que é um programa de fidelidade, né, que ela lançou no fim do ano passado, até comentei por aqui. Aí a empresa comentou que está expandindo agora o Uber Rewards para 25 cidades dos Estados Unidos e disse ainda que quer expandir tanto para o resto do país quanto para o resto do mundo e nos países onde ela opera. Esse programa soma tudo o que a pessoa gastou com a Uber ao longo de 6 meses, depois converte isso para pontos e divide o pessoal em 4 categorias, que são Blue, Gold, Platinum e Diamond. Aí feito isso, né, dependendo da categoria em que a pessoa caiu, ela consegue benefícios tipo cancelamento grátis, isenção de tarifa dinâmica, prioridade também para conseguir pegar o carro em aeroportos, agora resta esperar, né, pra ela lançar isso de verdade aí no resto do mundo. E ainda sobre esse mercado, hoje tanto a Uber quanto a 99 estão fazendo umas promoções para quem mora aqui na cidade de São Paulo. Elas estão aproveitando o aniversário da cidade para dar até 70% de desconto no trajeto, e os detalhes aí de cada tipo de desconto, né, cada promoção, cada plataforma e tudo mais estão no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que segundo o grupo de pesquisa NPD, teve o console mais vendido dos Estados Unidos ao longo do ano passado. Esse grupo comentou, sem detalhar números, né, então não adianta muito, que o Switch vendeu mais que o PS4 e Xbox também no ano passado, e em 2018 inteiro, né, como um todo, o mercado de games e consoles também cresceu 8% na comparação ano sobre ano. Aí esse grupo comentou ainda que o Nintendo Switch quebrou o recorde do PS4 em 2015 de unidades vendidas ao longo de um ano, e ele também teve o melhor dezembro de vendas desde 2010, isso aqui de novo, né, sem falar em números. Aí, por fim, eles comentaram também que o jogo mais vendido do Switch foi o Super Smash Bros, mas no ranking completo ele foi só o quinto. Ele ficou atrás do líder, que foi Red Dead Redemption 2, aí veio Call of Duty Black Ops 4, NBA 2K19 e Madden NFL 19. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que apresentou o primeiro celular dobrável da empresa com um diferencial interessante, que é o fato dele ter duas dobras ao invés de uma só, né, como tem aparecido por aí. E isso quer dizer que quando a pessoa tá usando o telefone desdobrado, né, usando no modo tablet, a pessoa consegue usar ele normalmente, mas ela consegue apertar as duas laterais, dobrar na verdade as duas laterais para conseguir deixar ele menor, ao invés de dobrar no meio, né, que o pessoal tá apresentando aí no mercado. Um pouco mais elegante ser de duas dobras. Aí no vídeo mostrando a novidade, dá pra ver que toda a interface consegue se adaptar em tempo real quando a pessoa dobra o aparelho, quando vira pra lá e pra cá, e comentando a coisa toda, o CEO da Xiaomi falou que por enquanto isso é só um protótipo, mas dependendo da reação do pessoal, né, dependendo do interesse também, eles podem lançar isso como produto. Vamos esperar pra ver, né? E ainda sobre celulares diferentes, a Meizu apresentou um telefone chamado Meizu Zero. O diferencial dele é o fato dele não ter nenhuma entrada USB, não tem entrada de fone de ouvido, não tem nem botão de controle de volume, não tem caixa de som, tem um cartão, nem nada assim, e ainda por cima ele conta também com leitor de impressão digital, só que também embaixo da tela, né, pra fora. Aí a empresa comenta, né, que o único jeito de carregar o Meizu Zero é por indução, ele também só funciona com fones Bluetooth, mas mesmo sem ter caixa de som, ele consegue emitir som através da tela por um conceito interessante lá, uma tecnologia chamada M-Sound. Já algumas coisas que a Meizu não quis comentar foram a disponibilidade e preço também do aparelho, mas ainda assim, se você quiser vídeo promocional que é bem interessante, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o vazamento das especificações da linha Moto G7, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né? Atende tanto a empresas bem grandonas de vários setores diferentes, quanto pequenas e médias empresas, e entram aí tanto startups quanto o pessoal que está desenvolvendo aplicativos, né? Precisa fazer uma empresa para conseguir vender. Agora, quem já abriu uma empresa sabe que esse é um processo bem burocrático, bem complicado, né? Se você errar alguma coisa, você perde tempo e dinheiro, então a melhor coisa que você faz é deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e continuar trabalhando de verdade, né? Fazendo o seu trabalho para conseguir abrir essa empresa. E para facilitar ainda mais a vida aí de você, né, que está escutando aqui o Loop Matinal e está pensando em abrir uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e 20% de desconto na contabilidade normal aí no dia a dia. Então, para conseguir esse desconto, você entra lá no site deles, que é o prime-contabilidade.com, entre em contato com eles, né? Fala que escutou o podcast, escutou aqui o patrocínio deles e pronto, 50% de desconto e depois mais 20% aí na contabilidade normal. Ó, de novo, hein? Anota aí, prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Dia desses eu comentei aqui que a Motorola tinha chamado a imprensa para apresentar os aparelhos da linha Moto G7, né? Só que por algum motivo ela lançou já os aparelhos no site dela, né? Depois acabou tirando, mas aí já era tarde, tinha tudo vazado já. Então, de especificação, né? O Moto G7 vai contar com uma tela Full HD Plus de 6,2 polegadas, 64 GB de espaço expansível e 4 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, câmeras de 12 e 5 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e processador Snapdragon 632. Já o G7 Play vai contar com uma tela HD Plus de 5,7 polegadas, 32 GB de espaço expansível e 2 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, câmera de 13 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e processador também Snapdragon 632. Enquanto isso, o Moto G7 Plus vai contar com uma tela Full HD Plus de 6,2 polegadas, a partir de 64 GB de espaço expansível, a partir de 4 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, câmeras de 16 e 5 megapixels na parte de trás e 12 megapixels na frente processador Snapdragon 636. Aí, por fim, o Moto G7 Power vai chegar com uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, 32 GB de espaço expansível e 3 GB de RAM, bateria de 5.000 mAh, câmera de 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e processador Snapdragon 632. Aí, esses vazamentos também incluíram informação de que eles todos vão chegar já com Android Pie, mas não tinha informação de preço, então a menos que a Motorola vaze isso também, o negócio é esperar até o dia 7 de fevereiro, inclusive com cobertura aqui do Loop Infinito. E enquanto isso, na China, o país bloqueou o acesso ao buscador da Microsoft, que é o Microsoft Bing. Quem confirmou essa informação foi a própria Microsoft, que falou também que já está conversando com o governo chinês para tentar reverter aí essa situação, mas a expectativa do mercado é que eles não consigam fazer isso, como aconteceu já com o Facebook, com o Google e com tantos outros, na verdade, né? E ainda sobre a Microsoft, ela estreou ontem o Microsoft Office na Mac App Store. Isso quer dizer que agora a pessoa consegue assinar o pacote Office direto lá a partir da conta da Apple, coloca um fim a uma espera que começou em junho do ano passado, né, com o anúncio oficial de que isso ia chegar na Mac App Store durante a WWDC. Demorou, mas finalmente chegou. Bom, e agora o assunto é o Facebook e a pressão cada vez maior que está se criando aí nos bastidores do mercado para tentar fazer, né, a empresa ser quebrada em várias. Dessa vez, o que aconteceu foi que diversos grupos, como por exemplo o Electronic Privacy Information Center ou o Open Market Institute também, né, mandaram um documento para o FTC que regulamenta o mercado americano, e nesse documento eles pedem uma intervenção firme do governo americano para cima do Facebook, né, por conta dos escândalos todos de privacidade que tem acontecido. Aí, dentre outras coisas, eles pedem que o Facebook seja obrigado a separar o WhatsApp e o Instagram também da operação principal lá da companhia, o que é uma hipótese que já vem circulando faz tempo no mercado, né? Especialmente por conta lá do escândalo da Cambridge Analytica. Então, a ideia, pelo menos, né, que ao fragmentar a operação do Facebook, eles consigam mais exercer tanto a posição de domínio aí que eles têm sobre o mercado e basicamente sobre todo o mundo, e aí perguntados a respeito disso, nem o FTC nem o Facebook quiseram se manifestar. E ainda sobre o Facebook, a rede confirmou ontem que está descontinuando o aplicativo Moments, que compartilhava automaticamente lá as fotos, né, entre usuários. O Facebook comentou que a quantidade de pessoas que vinham usando o aplicativo não justificava a existência, né, manutenção dele e assim por diante, e por conta disso, o aplicativo Facebook Moments vai parar de funcionar a partir do dia 25 de fevereiro. E, enquanto isso, na Apple, ela garantiu uma patente que prevê a instalação de sensores que medem gases venenosos lá nos produtos dela. Na prática, essa patente prevê um sensor que consiga detectar monóxido de carbono, né, por exemplo, no Apple Watch, no iPhone, no iPad e tudo mais, mas é claro, né, que patente não é garantia de que o recurso vai ser lançado, mas ainda assim é interessante, tem link da patente aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela contratou o Song Huan, que trabalhou na Samsung por uns anos aí com pesquisa de tecnologia de bateria, e por fim sobre a Apple, encerrando a semana também, ela confirmou ontem a demissão de 200 pessoas que trabalhavam na divisão, né, no projeto Titan, que é o projeto automotivo lá da companhia. Aí, comentando a coisa toda, a Apple falou que segue acreditando, né, que tem bastante oportunidade aí nesse mercado de sistemas autônomos, e por conta disso ela vai seguir trabalhando com essas tecnologias mesmo agora, né, com essa equipe um pouco mais reduzida. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, com os links das notícias também, né, que eu comentei ao longo do episódio de hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!